Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre uma doença rara, a ataxia de Friedreich. Essa doença é pouco conhecida no Brasil, mas o Brasil é o segundo país em número de casos. E para conversar conosco sobre essa doença, está aqui a Amália Maranhão, que é presidente da Associação Brasileira de Ataxias Hereditárias Adquiridas e a coordenadora do movimento Ataxia de Friedreich no Brasil. Amália, tudo bem?
Tudo bem, Humberto. É um prazer poder falar com você, com a Rádio Câmara, com o seu programa Fator de Risco, e poder explicar um pouco o que é essa doença tão pouco conhecida no Brasil, mas que infelizmente coloca a gente numa estatística muito séria, muito grave e pouco confortável.
Pois é, Amália, é isso que eu queria te perguntar. A ataxia de Friedreich, ela é pouco conhecida ou ela é de fato uma doença rara?
Ela tem a denominação rara. Ela é considerada rara porque ela tem baixa frequência e do pouco de dados que existem sobre ela, que são nos Estados Unidos, esses dados principalmente são nos Estados Unidos, mostram a relação de uma pessoa com a doença para cada 50 mil habitantes. Só que no Brasil tem um fator agravante para tornar essa doença mais rara. Faltam especialistas no Sistema Único de Saúde, faltam neurologistas que sejam capazes de identificar os primeiros sinais da doença. Então, o que, que acontece? As pessoas têm os sintomas e passam anos sem saber qual a causa dos sintomas, porque não há especialistas. Existe muito diagnóstico de ataxias como labirintite aguda. Por quê? Porque o primeiro sintoma da ataxia é a tontura e o desequilíbrio. Só que a labirintite é um problema do vestibular, é um problema do ouvido, da parte do ouvido chamada de vestíbulo. E as ataxias não, são doenças genéticas, de origem genética, herdadas dos ancestrais e que tem como raiz uma alteração do cerebelo, que é a parte do cérebro que comanda os movimentos. Essa doença genética, o gene manda na ataxia de Friedreich. A doença genética silencia o gene que produz, que determina a produção da proteína frataxina. Essa proteína frataxina é a que dá energia para as células, principalmente as células do cerebelo, do coração, do pâncreas e do sistema nervoso central. Então, como não existe essa proteína em quantidade suficiente para fazer as células funcionar, elas começam a morrer. Começam a morrer as células do cerebelo, as células do coração, as células do sistema nervoso central. E aí, como consequência, as ordens que o cerebelo manda de movimentos dos braços e pernas, esses membros não conseguem receber as ordens ou decodificar a mensagem elétrica que vem pelos nervos. E aí não consegue fazer os movimentos. Ele vai, tenta colocar comida na boca, mas aí como ele não tem o controle, a mão vai para o nariz, ou vai para a testa, ou vai para o olho. Essa é uma das descrições de sintomas. No coração, o que que acontece? Cardiomiopatia, a parede de um lado do coração começa a engrossar. Como ela engrossa, o coração não tem flexibilidade para flexionar, para contrair e fazer o movimento de filtragem, de bombeamento do sangue no corpo. No pâncreas, as células começam a ficar deficientes, não produzem insulina, e aí vem diabetes. E afeta também todo o sistema endócrino. A criança tem problema de crescimento.
Certo.
E, além de uma série de outras, deformação do esqueleto. Como a doença muscular também é neuromuscular, os músculos não enfraquecem, não tem mais força para sustentar o esqueleto. Aí vem a deformação do corpo, da coluna vertebral, dos pés. As mãos, muitos contraem as mãos e nunca mais consegue abrir.
Certo.
É uma doença devastadora.
Pois é, pelo que você está descrevendo. E o pior que eu imagino, Amália, é que muitas vezes a avaliação acaba sendo parcial. Quer dizer, você tem um diabetes, você tem um problema de coração, mas a pessoa não chega na ataxia propriamente dita, né?
É, um médico não treinado não chega a isso. mas um treinado chega. Então, o que, que a gente precisaria no Brasil? Primeiro, a interiorização da medicina, ter mais médicos no interior e, ao mesmo tempo, treinar os médicos para os sinais dessas doenças raras, que é um grupo de doenças raras. Tem ataxia de Friedreich e tem mais outras 100 ataxias espinocerebelares, em que a origem é o cerebelo. A diferença entre elas é que a de Friedreich é o gene que determina a produção dessa proteína, que é silenciado nessa doença. Nas outras, é o contrário. O gene erra e manda produzir proteína em excesso. E a proteína dessas doenças é produzida em excesso, se torna tóxica e aí provoca a falta de coordenação dos movimentos, problema de visão. São doenças multissistêmicas.
E, Amália, essa doença pode aparecer, essa ataxia pode aparecer em criança ou só surge em adulto, ou não tem uma idade propriamente que defina o aparecimento da doença?
Pelos casos conhecidos até hoje, ela é predominantemente uma doença da infância e adolescência. Ela se manifesta principalmente entre 5 e 15 anos. Os casos a partir dos 25 anos, os casos são que aparecem, quando os sintomas aparecem depois dos 25 anos, é considerado manifestação tardia, e depois dos 45 anos é considerada muito tardia. Mas esses casos, somando tardias e muito tardias, não chega a 10% dos casos.
Certo.
Então é raridade, dentro de outra raridade que é a doença. Então, é uma doença predominantemente da infância e adolescência. Só que o diagnóstico é sempre tardio. Leva-se até 8 anos para conseguir descobrir o que, que tem.
Muito tempo, né?
E a doença progredindo. A doença vai progredindo.
Pois é. E, Amália, a ataxia de Friedreich, ela tem tratamento? Já existe alguma busca por um tratamento? Ou ela ainda é incurável?
Ela já tem tratamento. Não cura, mas freia a progressão da doença. Em alguns casos, até regride alguns sintomas. Esse primeiro medicamento foi aprovado há exatamente 1 ano nos Estados Unidos. E o nome desse remédio é Skyclarys. Está em processo, a farmacêutica está em processo de pedido de registro no Brasil. Isso leva 1 ano. É um processo longo, tem que traduzir montanhas de documentos da pesquisa, é um processo longo. E a gente sabe que a qualquer momento a farmacêutica deve submeter o pedido de registro à Anvisa. E a gente está com o coração na mão, porque o grande medo é que a Anvisa, por algum motivo, não aprove a comercialização. Então, a gente está em busca de mais pacientes. Nós, ao longo de 10 anos, descobrimos 696 pacientes. Mas a gente está numa luta para descobrir mais, porque a gente sabe, no processo brasileiro, que a forma de convencimento maior é o número de pacientes. Só vamos sensibilizar as autoridades com muitos pacientes em nossa lista, que não se torna insignificante para o agente público que toma decisões. Tomar uma decisão que beneficie 600 pessoas importa muito menos do que para 1.000 pessoas. Então, para nós é uma questão de vida ou morte conseguir descobrir mais pacientes, porque a esperança do medicamento está nisso. Ter pacientes suficientes para mostrar a Anvisa, ao Ministério da Saúde e ao SUS, e eles existem, está aqui, nós existimos. Somos 1.000 pessoas e precisamos desse medicamento para sobreviver.
E, Amália, em relação aos Estados Unidos, o processo de liberação parece que é bem mais rápido lá do que aqui, né?
É, em todos os sentidos. Para testar o medicamento, o processo para pedir autorização de teste do medicamento, aqui leva 4 meses. No Brasil, leva 1 ano. Aqui é fase final de aprovação. Depois que foi constatado que a pesquisa era eficaz, que os resultados eram eficazes, levou de 6 a 8 meses. Porque tem data, aqui tem data, e a data é cumprida. No Brasil existe data para decisão, mas essa data não é cumprida, principalmente no caso da Anvisa, por exemplo, porque ela é deficitária em analistas técnicos. Então, como ela não tem os técnicos para analisar aquela fórmula específica, aquele fármaco específico, então fica, se arrasta por causa dessa incapacidade. Então, é mais um motivo de estresse, de desgaste emocional para quem já tem uma doença do sistema nervoso central.
Pois é, Amália. E existe pesquisa no Brasil?
No Brasil, as pesquisas são subsidiárias para estudos clínicos. E começaram depois do nosso grupo, da nossa comunidade. Começaram, de fato, depois. Simplesmente porque um cientista começa a pesquisa quando ele tem pacientes em número suficiente para que justifique os critérios, que atenda aos critérios de pesquisa. Relato de um caso, fazer um estudo de relato de um caso, é diferente de um estudo, por exemplo, de qual é o fenótipo de pacientes com ataxia de Friedreich entre 8 e 18 anos no Brasil, que é um dos que foram feitos recentemente. Então, para contar essa história da pesquisa da doença no Brasil, há 10 anos, quando meu filho foi diagnosticado, eu comecei a ir no SARA, em Brasília, no ambulatório. Eu entrava clandestinamente com meu cartão, como se eu fosse ter uma consulta, e ia para o saguão perguntando às pessoas qual é a doença que se tem. E aí eu fui identificando pessoas com ataxia de Friedreich. O SARA é o maior diagnosticador dessa doença no Brasil. Nenhuma outra instituição consegue diagnosticar tanto quanto o SARA. E eu fiz isso no SARA, fiz isso no Hospital São Paulo, da Unifesp, e fiz isso na Unicamp. E aí foi crescendo, a gente começou com 12 pessoas, hoje são 696 pessoas identificadas. E aí eu pegava as pessoas que eu ia encontrando, eu indicava ao Dr. Marcondes, que é esse pesquisador da Unicamp, neurologista, neurogeneticista, que hoje é o maior especialista no Brasil em ataxia de Friedreich. Por quê? Porque é quem vê mais casos. Ele já tem mais de 150 pacientes.
Certo.
Quando a gente se encontrou, ele tinha 20. Então, o médico aprende sobre doença rara no consultório, porque é muito difícil encontrar as pessoas que têm a doença.
Pois é, dificuldade na identificação significa menos gente para participar de pesquisa, né?
Exatamente. E no Brasil não existe nenhuma obrigação de notificar a doença. No Brasil, por lei, o Ministério da Saúde só é notificado de doenças de alta prevalência, como, por exemplo, diabetes, colesterol alto, eu acho que AIDS também está na lista.
Isso.
E hemofilia. Mas doença rara, então não tem nenhum banco de dados, uma central que coordene dados. Mesmo que fosse notificado, não existe. Não existe nenhum lugar oficialmente para onde essas informações possam ser enviadas. E aí, o que que nossa associação funciona como uma central de dados sobre ataxia de Friedreich, sobre ataxia de espino cerebelar tipo 3, as pessoas se cadastram e esses dados são coletados em nosso banco de dados em uma planilha, em um questionário. Então, o único dado existente no Brasil sobre ataxias é o nosso, da nossa associação de pacientes. Fora disso, ninguém conhece nada.
Imagino. Eu queria agradecer, então, a Amália Maranhão, que é presidente da Associação Brasileira de Ataxias Hereditárias e Adquiridas e coordenadora do movimento Ataxia de Friedreich no Brasil, por ter conversado conosco hoje sobre essa doença rara. Muito obrigado, Amália.
Muito obrigada a você. À sua disposição, quando quiser.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.